Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite! Aê, aí sim, ó. Agora eu vou ver depois uma musiquinha também legal, porque agora eu vou fazer isso como tipo um carimbo do canal, colocar uma música aleatória. Eu tava pensando num Roupa Nova, alguma coisa assim.
Ah, ó, se quiser ter um monte de CD aqui, muito bom.
Ah, eu tô ligado.
Você viu, né? O dia que você tava aqui, você viu.
Sertanejo de raiz de
primeira, meu amigo. Noites morenas no Mato Grosso, ó.
Já chorei.
É Wagner Andrade?
Você mostrou. Rapaz,
Vanderlei Andrade.
Traficante do almoço.
Nossa, é um monstro, uma lenda lendária. Aí, é a beleza. Vamos botar foco aqui. Senão a gente vai falar de música sertaneja. A gente pode fazer um programa só disso. Hein?
Hoje o podcast é sobre música sertaneja.
Aí começa. Só o raizão.
Hoje vamos falar de Chitãozinho Chororó.
Ai, cara. Fio de cabelo. É assim, hoje a gente vai. Pra tentar modificar um pouco, né? Pra não ficar sempre na mesmice, a gente tá fazendo um novo quadro. Uma nova parte aí do Controle 3. Qual que é o nosso novo quadro, senhor Wesley?
Bom, hoje a gente vai fazer um Hidden Gem, né? A gente vai falar sobre um pouco de jogos não muito conhecidos, né, pelo público. Mas que são verdadeiras joias escondidas, né? A gente vai falar um pouco sobre. Vai ser legal.
Às vezes as joias escondidas é só pra nós, né? Às vezes é ruim pra cacete, ninguém vai gostar, mas vamos falar.
Mas a gente vai vender o peixe hoje, né? A gente vai falar.
Convenceremos vocês todos a jogarem esses jogos que nós iremos falar, essas pérolas, essas coisas fantásticas.
Se ninguém jogar, a gente rejoga, porque pelo menos a gente gosta.
Em algum lugar vai ser rejogado tudo isso aí. E dando aquele adendo, né? E isso, a gente não vai ter só esse quadro no programa. A gente vai ter muito mais coisa aí que a gente vai lançando com o tempo, né? Tudo, vamos deixando tudo certinho. Até a gente ter aquele formato que vai ser perfeito, né?
Porque também se vocês, né? Nossos ouvintes tiverem ideias de quadros, pode mandar pra gente também.
Pô, manda aí comentário.
Né, comenta, falar, a gente.
Tá ruim, tá uma bosta.
Se tiver uma ideia nova, fazer um quadro, alguma coisa, a gente aberto as ideias aqui.
Tamo aí pra isso. E aí agora a gente vai chegando, né? Falando do nosso primeiro jogo. Por quê? Porque cada um vai trazer um game. Cada um vai deixar a sua marca e aquilo que gostou nesse jogo pra tentar te convencer a jogar, meu querido ouvinte. E vamos começar aí com o nosso querido amigo de grande barba, que vocês não estão vendo, mas conseguirão escutar com clareza.
Diminuiu um pouco já a barba.
Deu uma diminuída, uma podada?
Tava na hora, né?
É, eu tô deixando a minha crescer, a minha vai ficar tipo de mago. Gandalf. Vai ficar legal. Pai Mei. Bom.
Aí sim.
Deixando minha barba de lado. Ei, Fábio, que jogo que você trouxe aí pra gente desfrutar do seu conhecimento oculto?
É, mexe com o demônio, o jogo tá oculto mesmo o negócio.
Ô, louco, não,
mas já chegou assim. Cancela.
Não, parou. Pode falar, vai.
O jogo que eu vou trazer aqui, né? Um joguinho chamado Victor Vran. Ou também, né? Victor Vral, como alguns chamaram. Vral.
Já virou piada interna aqui, o Victor Vral.
Victor Vral.
É um joguinho action RPG, desenvolvido pela Haimont Games, é uma empresa búlgara, nunca tinha ouvido falar na minha vida, publicado pela Eurovideo Medellin. Foi lançado em 2015. E é um action RPG na Steam. Ele não é tão desconhecido assim, mas comparado com outros jogos do gênero, muita pouca pessoa tá jogando ele.
Ele é só pra PC?
Ele tem pra PlayStation 4, Xbox One e também pro Nintendo Switch, foi lançado. Ele é um, já falei, um action RPG, então ele segue a mesma mecânica básica lá do Diablo, né? Você vai andar, vai bater nos bichos e vai fazer isso 500 milhões de vezes seguidas. O que que vai fazer você querer jogar esse jogo pra quem já tá, sei lá, enjoado de tanto Diablo, Path of Exile, é que ele é um jogo mais, como a gente pode dizer assim, zoeiro. Ele não tem uma história tão séria. A história dele é mais só pra... Assim, velho, vai ali, faz aquilo. É só isso a história dele.
Ela é mais diversão do que peso, né?
Não é um Diablo 2. Sabe? Não tem aquele monte de história. Como que eu vou falar? Caralho, eu esqueci, só lembro da palavra em inglês. Environment. Como é que essa porra em português, cara?
Não, eu entendi o que você quis falar, o que você quis dizer. Só que eu também não consigo passar para a nossa língua.
Ele não tem aquela coisa dark, aquela coisa pesada do Diablo. Ele é bem, bastante zoeiro, você vai ter umas coisas muito loucas no jogo.
É mais pra aquelas pessoas que querem ter aquela gameplay e não prestar muita atenção na história, né?
Sim, né? Ah, já que não tô falando, vamos falar um pouquinho do começo da história. Que você, curiosamente, né, joga com um personagem que chama Victor Vran.
Eita!
Imaginaria uma coisa dessa?
Mais conhecido como Victor Vral.
O Vitinho Vral. O Vitinho Vral. Você é um caçador de demônios. E o reino de Zagarovia, ele tá sendo destruído por uma tormenta de demônios, todo tipo de bicho, escroto, esqueletos, caralho, a quatro. E você recebe uma mensagem de um amigo seu, que era o Adrian, que te convocando para ir para lá, porque tava dando muita merda, ele tava precisando de ajuda, e você vai lá. E aí começa a se desenvolver o jogo com o Victor conversando com os remanescentes da cidade, e também uma das coisas mais legais do jogo é uma voz, que no começo do jogo você não vai saber da onde que vem, mas é tipo um capeta ali, que fica falando na sua cabeça, fazendo umas piadas.
É esquizofrênico.
Ele fica ali zoando as coisas que você faz no gameplay, ele fica te dando umas dicas erradas, como por exemplo, você rodou um mapa, só que aí você falou, porra, não achei nada. A voz fala, pô, dá uma procurada, volta aí. Aí você pega, vai lá, volta de novo, e o cara te zoa, fala, porra, você é um otário, né, mano? Você girou o mapa inteiro de novo, cara. Só ficou falando.
Aí eu gosto disso aí.
E esse é o básico da história e dos elementos da história que tem ali no jogo. Agora, a trilha sonora dele é bem simples, até que bem animada. Não tem também esse ambiente dark, que é pra combinar com a história do jogo.
Com a estética do jogo, né?
Ah, a estética. Essa era a palavra que tava procurando aquela.
Ah, tá.
A música, ela fica mais de meio assim de segundo plano também. Que o que mais importa é o gameplay no jogo. Que ele tem certos diferenciais dos outros jogos desse gênero.
A parte isométrica, da maneira que você vai sempre falando, me lembra bastante a maneira do Torchlight. Ele não é muito focado em coisa tipo muito maligna, essas coisas, você só vai matando e essas coisas. Também não tem uma trilha sonora muito fantástica, mas ele é focado na própria gameplay, ele ser divertido de jogar, você sozinho ou com seus amigos. A ideia é mais ou menos essa do Victor Vral?
Sim, esse é o principal do jogo, né? A diversão. Você tem.
Ele é multiplayer também? Dá pra você jogar?
Sim, você pode jogar até 4 jogadores. Se eu não me engano, tem também um co-op local, mas tem um online, obviamente. O jogo, ele não se leva a sério, né? Uma das primeiras coisas que você vai fazer no jogo é ir lá num cemitério, uma dungeonzinha de cemitério, que você tem uns esqueletos. Tem uma hora que você acha uns inimigos que são uns esqueletos dançarinos, eles dançam Gangnam Style, velho. O jogo, o jogo, ele não quer se levar a sério, né, velho? Ele quer só ser engraçado, ele quer te divertir. Isso é o principal motivo do jogo, né?
Quanto ele tá custando na Steam? Você tem noção do preço?
O preço completo dele, se eu não me engano, é uns R$30. Deixa eu procurar aqui na Steam rapidão, deixa eu abrir. Que eu sei que entrou na promoção agora. Quase que eu escrevi Victor Vral na Steam.
É, mas acho que se escrever vai, viu?
Eu vou mandar pros caras pra eles mudar o nome lá, que vai ficar melhor. Aqui no Brasil vai ficar bem mais aceitável.
O jogo, o preço completo dele é R$40, só que agora ele tá na promoção por R$11,99.
Ah, uma bagatela, é um Big Mac. Uhum. Eu vou ver isso aí, ó. Dezembrão tá chegando aí, ó. É, moleque, o Winter Sale. Rapaz do céu, eu não vou nem pensar duas vezes. O Gerd
está chegando.
É, e o Gabe aí tá com pau duro.
Coisa boa.
No ponto da trilha sonora ainda, vale a pena falar. O jogo ele tem duas DLCs. Uma delas é, mesmo eu gostando do jogo e tá aqui recomendando, uma delas é muito ruim. É uma bosta. Realista,
né? Tem que falar a verdade.
É só uma porra de umas dungeons gigantes que você vai ficar fazendo. É, os caras pegou o Action RPG, que já é meio que repetitivo, e eles fizeram isso ao infinito nessa porra dessa DLC, que é umas dungeons que você faz 50 mil levels dela seguido uma da outra. E ela tem ele tem uma DLC, essa ainda eu só tô comentando, que eu não joguei, eu não comprei ela, mas é uma DLC do Motorhead, mano.
Como assim? Explique-se. Eu gostei dessa ideia.
É, músicas do Motorhead?
É uma... A DLC chama Victor Vram Motorhead Through the Ages. Pelo que eu vi, é uma história que você vai ter os integrantes do Motorhead dentro da história e você vai jogar com o Victor Vram lá. Alguma coisa louca que eles fizeram ali na história do jogo, né?
Me convenceu.
Agora convenceu mesmo.
Agora me convenceu, agora eu vou comprar, mesmo que se não tivesse promoção, comprar.
Lá você tem umas roupas do Leme, do Phil, você tem guitarra pra você jogar, bater. E além das músicas do Motorhead, obviamente que vai ser a porra da trilha sonora, né?
A melhor coisa é isso aí que a gente tá querendo, matar demônios escutando Motorhead, pô. Que coisa melhor no mundo? Não tem, pô.
Aí eu acho que já pra fechar, falar do grande Vitinho, um dos pontos do gameplay dele, que é mais diferenciado dos outros do gênero, é que o seu personagem ele não tem uma classe. O seu personagem ele é tudo de uma vez só, e o que vai mudar é, você não tem skills também, você não tem stats, você não tem nada. O que vai mudar o seu gameplay são as armas. Cada arma que você equipa, ela vai te dar três skills diferentes, que é o seu auto-ataque e 2 skillzinhos normais. Esse é a principal mecânica do jogo, né? Aí você tem algumas coisinhas pra customizar também, como cartas que você dropa, que elas dão efeitos passivos pro seu personagem, e os equipamentos, que é uma das coisas principais dos outros jogos, tipo o Diablo, que você ficava grindando, farmando 1 milhão de equipe pra você ir pra outro mapa, matar o próximo boss. Aqui você tem simplesmente algumas roupas que você vai equipar, que elas vão dar efeitos diferentes pro Victor. Você não vai ter, não vai precisar ficar 5 horas farmando um pedaço de uma ombreira que tava faltando pra completar o seu set.
Eu acho importante essa parada aí, por causa que uma coisa que muito me irrita em alguns jogos é a quantidade extrema de loot que você arranja. Você em 2 minutos já encheu o inventário, você já tem que voltar pra cidade, escolheu o que você vai usar, o que você vai... Você
fica até perdido, né, velho?
Você nem sabe, você tem que ficar lendo aqueles textos enormes do que é melhor na armadura e o que compara, e realmente é bom você ter um negócio mais fácil, mais simplificado pra você poder jogar.
É bem simples, que é, como eu falei, o foco dele é a sua diversão no gameplay. Esse é o foco do Victor Vram.
Aí sim, tá aí, ó, a nossa recomendação. Senhor Fábio, Victor Vram na Steam aí. Tem aí pro PlayStation 4 e o Xbox.
Xbox One e pro Switch.
Mas é isso aí, o Victor Vram. Aí, agora, vou perguntar. E aí, meu amigo Wesley, você trouxe alguma coisa pra gente nesse programa?
Trouxe sim. O jogo que eu vou falar hoje é Dex. Dex, ele é um jogo... um RPG de ação, temática cyberpunk.
não chega a ser Metroidvania, mas ele é muito puxado pra esse lado, entendeu?
Ah.
É, ele foi desenvolvido pela Dreadlocks. Ele entrou em Early Access em agosto de 2014. A versão final dele saiu em maio de 2015, né? Aí, posteriormente, ele foi lançado depois pra PlayStation 4 e Xbox One em julho de 2016, né? Ele é um jogo, né, bom falar, ele é em 2D, né?
Uhum.
Ele tem mais essa temática de é um RPG de ação, né, que nem eu falei, temática cyberpunk. A história dele até que é interessante, você começa a se envolver nela, que é outro ponto forte também que eu acho é a história, porque você tem muito diálogo, ele é um RPG mesmo, você tem muito diálogo, muita escolha pra você fazer. Dependendo da sua escolha, você pode, por exemplo, cortar caminho numa missão, ou você pode, tipo, ferrar sua missão, entendeu?
Ah, eu gosto disso. Punição por escolher algo errado,
né? Por escolhas. Até missão principal, não é só em missões secundárias, até em missão principal. Então isso abre um leque de você rejogar ele, né? Ele tem um fator replay bastante com isso. Pra você ver todas as escolhas que você consegue fazer, né? Bom, eu vou começar falando agora um pouquinho da história, né, dele. Tipo, você tá num quarto de hotel, né? Ele é naquela pegada bem futurista, cyberpunk. Você é uma mulher, né? Aí você acorda, começa a aparecer uns agentes atrás de você e você não sabe o que tá acontecendo. E você ouve uma meio que... É igual o Victor Vral aí, começa a ouvir uma voz na sua mente. Né?
Todo mundo tem esquizofrenia.
Você só traz jogo de doido,
velho. Então, aí você começa a ouvir essa voz na sua mente, você não sabe quem é e tudo, mas aí ele começa a te ajudar. Fala pra você ativar um poder lá, não sei o quê, que você consegue meio que bloquear o elevador, né, desses agentes que estão vindo atrás de você, pra dar tempo de você fugir. Aí ele fala pra você ir atrás, né, ele te encaminha, né, até um bar, né, o Fixer, pra você procurar o dono desse bar, que ele vai te ajudar.
Lugar é certo.
É Highcast, esse cara que fica na sua... Assim, inicialmente na sua mente, te guiando e tudo, te ajudando. Aí você consegue, né, passa, tem um pouco de gameplay e tudo, você consegue fugir. Aí você chega nesse bar, aí você conversa com ele, é o Decker. Ele fala que ele vai te ajudar porque o Highcast, né, que é esse cara que veio, falou com você, ele pediu a ajuda dele. Ele não conhece esse cara, ele só conta que esse Highcast, ele é o maior hacker, sabe? Mas o cara é foda. Ele vaza informação. Bichão doido, sabe? Ele vazou informação, ele faz de tudo. Aí esses agentes conseguem seguir você até o bar. Aí esse Decker, ele segura esse pessoal. E até você fugir, ele fala pra você ir até um encontro de um outro amigo dele, o Tony. Aí chegando lá, tem tudo um diálogo e tal, e esse Decker, ele chega. Aí ele fala que essa companhia que tá atrás de você é O Complexo, é o nome dessa companhia. Ela é uma corporação. É tipo uma organização secreta que ela é formada por várias companhias, várias corporações, sabe? Gente com dinheiro, político. Então eles fizeram essa organização pra controlar tudo, controlar o mundo, controlar tudo.
Que Illuminati que são, né?
É, meio que os Illuminati. Aí ele conta isso tudo, mas ele não sabe o porquê que eles estão atrás de você e o que tá acontecendo, né? A princípio. Aí nisso, você consegue meio que entrar em contato com o Highcast de novo. Aí ele começa a contar toda a história mesmo por trás do que tá acontecendo. Que essa organização, o Complexo, ela criou uma tecnologia, um IA. É o Keter. Ele é o mais avançado IA já criado. Então ele tinha acesso a tudo que tava na rede de computadores, tudo. Ele podia... E ele começou a se desenvolver. Ele começou a ter meio que consciência própria. E ele começou a meio que perceber que o Complexo não é uma coisa certa e tudo, ele começou a meio que ajudar a vazar informação pra hackers, essas coisas. E como ele é um computador, né, não é uma pessoa, não tem como você matar, não tem como você subornar. Então, o que que esse Complexo fez? Eles criaram um vírus e soltaram na rede pra combater o Keter. E antes desse vírus conseguir meio que aprisionar esse Keter, né, esse IA, ele fez um backup e jogou num ser humano que tava na rede.
Ah.
Entendeu? E essa parte dele foi pra essa menina, Dex, né, essa mulher. É, tanto que agora você consegue meio... A Dex, ela, todo mundo... É meio que Matrix agora. Todo mundo tem um plug no pescoço pra se conectar à rede, entendeu? É bem
Matrix. É um mesmo. Hub, eu
gostei. É um hub. Mas só que ela consegue fazer isso no Wi-Fi. Ela é o Wi-Fi. Ela faz tudo sem...
Ah, moderno.
Tipo, entendeu? É, quando isso acontece a primeira vez, né, o Decker e o Tommy, né, eles ficam meio que espantados, que ninguém... Eles nunca viram isso, sabe? Uma pessoa conseguir, meio que no mundo real, sabe? Conseguir se conectar a qualquer lugar, qualquer coisa. Tipo, ela consegue hackear máquina de banco, sabe? Caixa eletrônico, maquininha de... Que vende refrigerante, essas coisas. Porque ela tem esse poder de se conectar via Wi-Fi, sabe? Ah. Aí conta a história, que ela é meio que um hospedeiro, né, dele. Então ela tem que ajudar a tirar esse Keter, esse A da prisão. E é por isso que essa organização tá atrás dela. Porque quer matar ela, porque eles não querem mais que esse Keter seja solto. Porque ele tava começando a vazar a informação deles e tudo, aí que começa a gameplay. Você vê, a história é meio que complexa mesmo, ela é... Mas, mano, é muito boa.
Não, mas ela segue a temática cyberpunk, né?
É bem por aí. Aí é, assim, vou falar um pouco mais da jogabilidade, né? É RPG normal, assim, de ação. É, você pula, dá soco, bloqueia, você tem armas, tiros, ela tem até chega a ser um stealth, mas você chega por trás do cara, você consegue imobilizar ele, meio que você mata ele, né? Deixa ele inutilizado. Aí, na parte do RPG mesmo, ele tem todo o sistema de upgrade, né? É resistência, você pode escolher entre resistência, corpo a corpo, arma longa distância, hackear. Aí essa parte de hackear eu vou entrar depois mais pra frente. Tem carisma também, você consegue aumentar o seu carisma pra você ter novas opções de diálogo. Por exemplo, convencer as pessoas ou ter um novo diálogo. Isso desbloqueia novas missões, entendeu? É muito importante essa parte do diálogo. Aí agora jogando uma parte mais dessa parte do diálogo, que nem eu falei anteriormente. A grande maioria dos NPCs você tem essa opção de ter 4 a... É de 3 a 4 opções de diálogo. E essa parte, ela vai se fazendo uma teia até você chegar na sua missão. Ou você pode dispensar essa missão. Ou você pode até concluir essa missão sem ter que precisar fazer alguma coisa só pelo diálogo, entendeu? Então tem toda essa parte do RPGzão mesmo, raiz, né? De fazer isso.
Ah, isso aí eu gosto. Eu lembro que eu comprei esse jogo. Comprei não, acho que você me deu até.
Eu gostei tanto que eu dei até pro Gordo.
Mas eu joguei só o começo. Eu isso,
mas o jogo, gente.
Não. Calma, não. Eu vou cortar pra deixar estranho. Não
tem problema. Ah, então tá bom. Que a gente aceita todo tipo.
Não, aqui é...
Não, aqui é liberado.
Toda forma de amor é aceita aqui.
É isso, é assim que a gente gosta. Aí, você ganhou tipo, o jogo. Eu fui lá, ganhei o jogo, aí eu comecei, né, a jogar tudo, e eu tinha percebido, ela tem todo um sistema, eu chego até o ponto do meu inventário. Eu lembro que eu não joguei porque eu tava jogando Dark Souls na época, Dark Souls sempre me quebra essas coisas. Aí eu... E com a temática... Errei com a temática steampunk e tudo. Eu falei, puta, esse jogo parece realmente ser legal. Agora com você falando, bom, dessa vez eu não preciso comprar, assim, porque já tá na biblioteca.
No começo, quando você começa a jogar, você acha que o jogo é meio travado, sabe? Parte de luta, arma você consegue pegar um pouco mais pra frente no jogo. Não muito, né? Mas um pouquinho mais pra frente. Mas aí depois, né, tem outro sistema também de aprimoramento do personagem. Você consegue comprar próteses, por exemplo, prótese pra perna, uma prótese pro braço, então você consegue dar um ataque diferente, você pula mais alto, você corre mais, entendeu? Então ele tem toda essa progressão de você melhorando o seu personagem, até no modo da gameplay. Ela vai ficando mais fluida conforme você vai passando o tempo. Entendeu?
Sim, eu gosto.
Aí também agora, puxando aquela parte que eu tinha falado de hacker, essa parte de você entrar na rede, né? Aí ela tem uma outra mecânica. Ela vira mais ou menos um jogo de nave, assim, a grosso modo.